Estejamos abrindo nossas Bíblias, irmãos, na segunda carta aos Tessalonicenses, capítulo 2. O apóstolo Paulo, neste capítulo aqui, está dando orientações aos salvos a respeito da vinda de Jesus e do que deve acontecer como sinal da vinda de Jesus, a operação do maligno antes da vinda do Senhor Jesus. No versículo 3 ele diz: ninguém, de nenhum modo, vos engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. Ninguém, de nenhum modo, vos engane. Tudo é enganação. Infelizmente, esta expressão está, dia a dia, sendo cada vez mais vivenciada pela humanidade. As pessoas decepcionadas dizem: tudo é enganação. Dizem isto até da igreja. Mas nem tudo é enganação. Ainda resta uma esperança. Jesus é fiel e justo. Ele voltará para resgatar os seus, aqueles que permanecem obedientes à sua palavra. Jesus, João 8, 31 e 32, ele diz àqueles que creram: se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Por isso o apóstolo Paulo afirma: ninguém, de nenhum modo, vos engane. E nós vemos num primeiro momento aqui o apóstolo Paulo orientando sobre os preparativos para a vinda do Senhor Jesus, até o versículo 6. Ele diz assim: irmãos, no que diz respeito à vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e à nossa reunião com Ele, nós vos exortamos a que não vos demovais da vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se procedesse de nós, supondo tenha chegado o dia do Senhor. Ninguém, de nenhum modo, vos engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Não vos recordais de que, ainda convosco, eu costumava dizer-vos estas coisas? E agora sabeis o que o detém, para que ele seja revelado somente em ocasião oportuna. Meus irmãos, o apóstolo Paulo diz aqui a respeito da vinda do Senhor Jesus e a nossa reunião com o Senhor Jesus. Ele alerta: não vos demovais da vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis. Ele está dizendo: não deixe o diabo fazer agito nos teus pensamentos. Não deixe o diabo arrancar a boa semente da tua memória. Não deixe o diabo arrancar a palavra de Deus da tua memória. Quer por espírito, ele está se referindo a espíritos das trevas que invadem o nosso pensamento para causar danos. Esses espíritos das trevas muitas vezes usam pessoas para lançarem pensamentos, perverterem os nossos bons costumes, perverterem o nosso entendimento. Ele diz: quer por espírito, quer por palavra, discursos indutivos. Nós vivemos o tempo dos discursos indutivos. Pessoas com grandes qualidades de oratória pegam e vão afunilando um jogo de palavras, até que as pessoas caem na sua armadilha. Quer por epístola. Epístola quer dizer carta. Nos dias atuais, hoje seriam os livros e livretos. Ele diz que isto fundamentado na palavra. E hoje muitas pessoas estão se fundamentando na palavra, na Bíblia, Velho Testamento e Novo Testamento, para confundirem as pessoas. O apóstolo Paulo enfrentava isso. Usavam a palavra que ele ensinava, que era a lei, e as coisas de Jesus. Já no tempo da graça, eles usavam a mesma palavra para confundir as pessoas, através de falsas profecias, através de discursos indutivos e através de cartas. E hoje isto está amplamente propagado também. A operação do engano é grande. Os discursos são muitos, via rádio, via televisão, jornais escritos, internet e as epístolas. Naquele tempo eram cartas, mas hoje as livrarias estão recheadas de livros e livretos, pegando a própria palavra de Deus para confundir as pessoas. Então ele diz: não vos demovais da vossa mente com facilidade. Não deixe o diabo agitar o teu entendimento, confundir o teu entendimento, supondo ter chegado o dia da vinda do Senhor Jesus. Tem seitas que levaram muitas pessoas já à morte, dizendo que era o fim. Tem seitas que já anunciaram que Jesus voltou. Mas cadê Jesus se ele voltou? Então os enganos, e normalmente fundamentados na Bíblia, distorcendo a verdade. Ninguém de nenhum modo vos engane. Jesus só voltará quando acontecer a apostasia, quando se esfriar o amor no coração das pessoas, quando as pessoas estiverem totalmente feito máquinas, quando as pessoas estiverem robotizadas, sem coração, sem sentimentos, quando as pessoas negarem toda a obra de Deus, a obra do Espírito Santo. Isto é a apostasia. Então será revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. Então será revelado. Quer dizer que por enquanto está oculto. É, está oculto. Porque não é o tempo da vinda do Senhor Jesus. Ainda não é a hora. O filho da perdição é extremamente ousado e abusado. Ele quer assentar-se no lugar de Deus, no lugar do Senhor Jesus. E o apóstolo Paulo diz: tudo isso eu já tenho falado para vocês. Por isso, prestem atenção, Jesus só virá depois que se cumprirem todas as escrituras. E ele diz: e agora sabeis o que o detém, para que ele seja revelado somente em ocasião própria. Ocasião própria. Quer dizer que há uma força superior à força do inimigo, à força de Satanás, ao poder das trevas. Há uma força superior. Que força é que detém tudo isso? Nós sabemos que Jesus subiu, assentou-se à direita do Pai e enviou o Espírito Santo. O Espírito Santo de Deus governa, ele mantém, ele sustenta toda a criação de Deus aqui na Terra. Então, é a própria obra do Espírito Santo de Deus detendo o filho da perdição. Ele ainda não está revelado. Então, meus irmãos, Jesus virá, mas ele mesmo disse: vocês terão sinais evidentes, sinais claros. E um segundo passo é o que o apóstolo Paulo diz, que além de tomarmos cuidado para que ninguém nos engane, esse mistério da iniquidade é um mistério que nós podemos desvendar pelo poder da palavra. Podemos compreender pelo poder da palavra, pelo poder do Espírito Santo. Versículos 7 a 12. Ele diz assim: com efeito, o mistério da iniquidade já opera e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Então será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e o destruirá pela manifestação de sua vinda. Ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios da mentira, e com todo o engano de injustiça aos que perecem, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. É por este motivo, pois, que Deus lhes manda a operação do erro, para darem crédito à mentira, a fim de serem julgados todos quantos não deram crédito à verdade. Antes, pelo contrário, deleitaram-se com a injustiça. Meus irmãos, ninguém, de nenhum modo, vos engane. O mistério da iniquidade já opera e já está em ação. E aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. O próprio Deus, o Espírito de Deus o detém, até o tempo certo. Mas ele já opera. Que mistério é esse? Deus é o líder maior. Deus Pai mandou o seu Filho Jesus para nos liderar no caminho da salvação. Deixou o Espírito Santo para guiar pessoalmente cada um no caminho da salvação. Mas as trevas também têm um líder maior, Satanás. E tem líderes humanos também, que são conhecidos como iluminados, pessoas cheias de boas obras, mas boas obras sem Deus. Líderes mundiais. Este é o mistério do engano. E esta liderança está sendo preparada ao longo do tempo. Primeiro, bem pulverizada essa liderança. Um aqui, outro ali. Mas agora, nós vemos que já estamos no meio da pirâmide. Já está afunilando. Já temos grandes líderes do iníquo em operação. E chegará um ponto que estará no topo. Um líder mundial, o filho da perdição. Aí será o momento da vinda do Senhor Jesus. O grande confronto. Olhem para o mundo hoje. Olhem para as notícias sobre estes grandes iluminados. Eu tenho olhado para cada um destes. E eles estão unidos. Alguns que são quase desconhecidos para a totalidade. Muito bem escondidos atrás de instituições. Mas o filho da perdição está sendo preparado. Desde quando o homem pecou lá no paraíso. E Jesus veio para recuperar o paraíso. Para restaurar o paraíso. Mas o filho da perdição continua se preparando na liderança de Satanás. Ele diz que o mistério da iniquidade já opera. E aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. O que, que é a apostasia? É negar todas as coisas de Deus. E quando as pessoas negam as coisas de Deus, elas não têm o Espírito Santo. Quando houver apostasia total, o Espírito Santo estará entre nós? Quem detém o filho da perdição? Quem detém o iníquo? Espírito Santo. A palavra de Deus é poderosa, meus irmãos. Então será de fato revelado o iníquo, a quem o Jesus matará com o sopro de sua boca e destruirá pela manifestação da sua vinda. E nós sabemos muito bem o que Jesus fará com o iníquo no dia do grande juízo. Ele e todos os rebeldes serão lançados na perdição eterna, no lago de fogo. Então, meus irmãos, as coisas vão ficando claras. Jesus é o Todo-Poderoso Salvador. O mistério da iniquidade já opera, e muito visivelmente. E daqui para frente, nós começaremos a enxergar a pirâmide se afunilando. Chegará um ponto que só restará um grande líder da iniquidade. Seria isso nova era? Seria isso nova ordem mundial? Mas aí se manifestará a verdadeira ordem, a vinda do Senhor Jesus, e recolherá para si todos os salvos. O mistério da iniquidade, meus irmãos, é algo muito real. Nós precisamos tomar cuidado para que de nenhum modo ninguém nos engane. E ele diz, ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios da mentira e com todo o engano de injustiça aos que perecem, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. É algo terrível. Maior poder do que esse somente o do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É um poder terrível de engano, meus irmãos. Sinais, prodígios da mentira. Vocês pararam para refletir o que quer dizer prodígios da mentira? Alguém aqui já foi injustiçado por causa de mentira? É terrível. Uma pequena mentira destrói amizades, destrói famílias, destrói igrejas. E aqui diz que ele vem com grande poder, com todo o poder, para operar as obras da mentira, os prodígios da mentira, com todo o engano de injustiça aos que perecem. O iníquo, ele faz a justiça parecer injustiça. E faz a injustiça parecer justiça. O que acontece hoje com grandes movimentos financeiros? O que acontece hoje com tributos que o povo entrega aos governos? O iníquo tem operado de uma forma terrível através do sistema político-financeiro que rege o mundo. Não é o Brasil só, não. Está acontecendo no mundo inteiro. Porque destas coisas o Senhor Jesus já nos alertou e elas já estão acontecendo, já estão andando. Porque a iniquidade já opera. Prodígios da mentira, engano. Mas isto é para quem? Para os que perecem. Para os incrédulos. Para os perdidos. Então quer dizer que nós percebemos isso. Se não temos percebido, precisamos abrir bem os nossos olhos espirituais. Comunhão santa. E aí começaremos a perceber toda essa trama maligna que nos cerca. É uma rede maligna. E se nós facilitarmos, cairemos nessa rede. Faremos parte dessa rede. E por este motivo, pois que Deus lhes manda a operação do erro, para darem crédito à mentira, a fim de serem julgados todos quantos não derem crédito à verdade. Antes, pelo contrário, deleitaram-se com a injustiça. Então, meus irmãos, só caem nesta trama maligna do iníquo aquelas pessoas que não se rendem ao Senhor Jesus. Aquelas pessoas que não se rendem à palavra de Deus, porque a palavra de Deus é a verdade. E a palavra de Deus é a luz. E a luz revela o que está nas trevas. E a luz desfaz as trevas. Nós precisamos, irmãos, dar crédito à palavra de Deus. Porque senão, daremos crédito à mentira. E tem muita gente, multidões, dando crédito à mentira. Grandes movimentos ilusórios, parecendo ser justiça, mas na verdade são injustiça. Mas por que isso? Porque Deus é amor. Mas é justiça. Ele quer julgar tudo e a todos. Ele diz que as pessoas, por não estarem com Deus, não percebem esta trama. Antes, deleitam-se com a injustiça. Como é real isso? Como é real? Banqueteiam com a injustiça. Quantos banquetes acontecem pelo mundo afora às custas da morte de pessoas, sonegando remédios, sonegando alimentos, sonegando recursos, porque a humanidade é rica, tem muitos recursos. Mas o mistério da iniquidade já opera, e a humanidade não está percebendo isso. Uma minoria percebe. Essa minoria se chama povo de Deus, os salvos, a igreja do Senhor Jesus. Ninguém, de nenhum modo, vos engane. Esse é o nosso trabalho como pastores, assim como fez o pastor Paulo. E esse é o trabalho de cada um da igreja, abrir, alertar as pessoas para as coisas de Deus, para os perigos do iníquo. Nós precisamos alertar para que as pessoas não caiam nesse engano e, pior, não caiam na perdição eterna. Outro aspecto, meus irmãos, muito claro aqui nesse texto, é a conduta do pastor e a conduta do crente, nos versículos 13 a 17. Entretanto, devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados pelo Senhor, porque Deus vos escolheu desde o princípio para a salvação, pela santificação do Espírito e fé na verdade, para o que também vos chamou mediante o nosso Evangelho, para alcançardes a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. A conduta do pastor. Gratidão a Deus, porque tem ovelhas a quem pode pregar o Evangelho, a quem pode esclarecer a palavra da verdade, a quem pode conduzir na verdade. Meus irmãos, a igreja do Senhor Jesus só tem um jeito de ser santificada, de se manter na salvação, pelo poder do Espírito Santo e a fé na verdade, a fé na palavra da verdade. E foi para isso que o Senhor Jesus nos chamou, pastores e ovelhas, para esta santificação e fé na palavra da verdade e no poder do Espírito Santo, meus irmãos. Ele chamou, o Senhor Jesus chamou e continua chamando a todos nós pelo Evangelho, pela anunciação da boa notícia da palavra de Deus. Isto que é graça, isto que é misericórdia. Vivemos o tempo da graça ainda, mas a iniquidade já opera. Então precisamos nos despertarmos para as coisas de Deus, para ganharmos mais vidas para o Senhor Jesus, meus irmãos. E ele diz assim: para alcançardes a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós precisamos nos encharcarmos da palavra de Deus, deixarmos o Espírito Santo nos envolver totalmente para alcançarmos a glória de nosso Senhor Jesus Cristo, meus irmãos. Pelo Evangelho, pela Bíblia, pela palavra de Deus. Assim, pois, irmãos, permanecei firmes a conduta do crente. Assim, pois, irmãos, permanecei firmes e guardai as tradições que vos foram ensinadas. Nós temos ensinado também muitas tradições, estas da palavra de Deus, aqui na família abençoada. E a recomendação é: permanecei firmes e guardai as tradições. Quando você fala de tradição, as pessoas têm preconceito. Mas a mais linda tradição é tudo isso aqui, a palavra de Deus. E nós precisamos permanecer nesta maravilhosa tradição da palavra de Deus, obedecendo a tudo que o Senhor manda. Ele fala da palavra ensinada, seja por pregação, seja por epístola, seja qualquer tipo de ensino. Mas a recomendação é: permanecei firme. Além de permanecer firme, quer dizer, sem mudar o teu propósito de coração, o teu entendimento, guarde. Aquela ideia de guardar um tesouro, guarde no mais profundo do teu entendimento, para que você não caia na operação do iníquo, não caia na operação do engano, não caia nas mentiras. É isso que recomenda para nós a palavra de Deus. Ora, o nosso Senhor Jesus Cristo mesmo, o nosso Senhor Jesus Cristo mesmo, Jesus em pessoa, e Deus, o nosso Pai, que nos amou e nos deu eterna consolação e boa esperança pela graça, consolem o vosso coração, o coração de cada um, e vos confirmem em toda a boa obra. Que coisa mais maravilhosa! O consolo do Pai, do Filho e do Espírito Santo para cada um de nós, para cada um de vocês. E mais, confirmem. O Pai, o Filho e o Espírito Santo, confirmem tudo que vocês fizerem, que seja boa obra e que seja boa palavra, que seja conforme a palavra de Deus. Meus irmãos, ninguém, de nenhum modo, vos engane. Se nós nos ativermos somente à palavra de Deus, à verdade da palavra de Deus, ninguém, de nenhum modo, nos enganará. Como é bondoso o nosso Deus. Como é reveladora a palavra de Deus. Nós precisamos somente escolher o melhor. Uma decisão de obediência. Uma decisão de gratidão. Uma decisão de andarmos aos pés do Mestre Jesus. Estaremos livres de toda a operação de engano do maligno. E o apóstolo Paulo, ele pega no começo do capítulo 3, as palavras dele são como que uma conclusão de todo esse esclarecimento que ele nos dá. Ele diz assim: finalmente, irmãos, orai por nós, ore pelo pastor, para que a palavra do Senhor se propague e seja glorificada, como também está acontecendo entre vós, e para que sejamos livres dos homens perversos e maus, porque a fé não é de todos. Todavia o Senhor é fiel, ele vos confirmará e guardará do maligno. Nós também temos confiança em vós no Senhor, de que não só estáis praticando as coisas que vos ordenamos, como também continuareis a fazê-las. Ora, o Senhor conduz o vosso coração ao amor de Deus e à constância de Cristo. Nós vos ordenamos, irmãos, em nome do Senhor Jesus Cristo, que vos aparteis de todo irmão que ande desordenadamente, e não segundo a tradição que de nós recebestes, pois vós mesmos estáis cientes do modo porque vos convém imitar-nos, visto que nunca nos portamos desordenadamente entre vós, nem jamais comemos pão à custa de outrem. Pelo contrário, em labor e fadiga, de noite e de dia, trabalhamos a fim de não sermos pesados a nenhum de vós. Não porque não tivéssemos esse direito, mas por termos em vista oferecer-vos exemplo em nós mesmos, para nos imitardes. Meus irmãos, ninguém, de nenhum modo, vos engane. E glórias a Deus, porque nós temos alcançado o entendimento da vontade de Deus. Se alguém se deixar enganar, por que quer? Porque temos recebido a palavra reveladora. Sabemos o modo que Deus age e sabemos o modo que o inimigo age. Então, temos toda a sabedoria para uma vida superabundante. E glórias a Deus por isso.